Fará uso da palavra o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Em nome do presidente da República, quero saudar a todos que estão junto conosco. Em nome do nosso querido ministro Rui Costa, saudar a todos os nossos colegas de governo, ministros e ministras. Em nome aqui do Richan, que é presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, saudar a todos os gestores municipais do SUS. Em nome da minha querida Dona Bete, 82 anos de idade, 32 anos de voluntariado pelo câncer no AC Camargo, queria saudar todos aqueles que lutam contra o câncer no nosso país e estão espalhados em cada canto do país. Esse é um evento, Dona Bete, que está acontecendo também ao mesmo tempo em 6 lugares aqui, onde nós estamos inaugurando hoje aceleradores lineares, aceleradores para fazer o tratamento da radioterapia, reforçando a nossa rede de câncer. Saudar a Fernanda Magano, que é presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Em nome dela, saudar todos os conselheiros, conselheiras de todo o nosso país que vão acompanhar o programa. A Tânia, presidenta do CONAS, secretária estadual de saúde do Ceará, está ali o nosso governador Elmano, o prefeito Evandro, que estão unificando o atendimento ali no Ceará, inclusive o atendimento. Em nome dela, saudar todos os secretários, secretária estadual de saúde, e a Vivian, que é uma usuária que depois vai contar a história dela, o enfrentamento dela, o cuidado dela, um depoimento muito simbólico para todos nós. Presidente, hoje estamos dando mais um passo para dar conta daquilo que é uma obsessão do senhor, que é uma obsessão da dificuldade que a população brasileira tem. Esse não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, mas se agravou ainda mais no nosso país, de garantir o atendimento especializado. E a obsessão do senhor, presidente, não é à toa que ela existe, porque os dados dessa realidade são dados realmente muito preocupantes. Só para trazer aqui para os senhores alguns desses dados. Alguns estudos apontam que no Brasil, cerca de 370 mil óbitos aconteceram em 2023 por conta do atraso do diagnóstico. Em saúde, tempo é vida. Você não conseguiu o diagnóstico o mais rápido possível, encaminhamento o mais rápido possível para aquele tratamento, pode significar o óbito dessa pessoa. Tem um estudo do nosso Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que aponta um aumento de 37% dos custos com câncer, com agravamento exatamente por conta do atraso do diagnóstico, do atraso da biópsia. Esse outro estudo do INCA aponta que o Brasil deveria realizar 67% a mais de biópsias do que realiza hoje, querido Henrique Prata, você que está aí no fundo, está preparando o grande hospital de Lagarto que nós vamos inaugurar aí no mês de junho. E que essa é uma realidade que acontece em todo o país, mas sobretudo no norte, nordeste, centro-oeste, onde temos uma grande população em área rural, grandes distâncias e poucos serviços especializados historicamente. Isso pode significar, esse é um estudo publicado na Lancet, que é uma das principais revistas médicas do mundo, que mostra que pacientes do norte, nordeste e centro-oeste chegam a circular entre 210 até 870 quilômetros para procurar um serviço especializado para o seu atendimento. Então, é uma situação crítica que se agravou por conta da pandemia. O caos que aconteceu durante a pandemia no nosso país, e os gestores conhecem aqui, está aqui o nosso ex-ministro, o senador Humberto Costa, que foi um dos grandes líderes na comissão de investigação à pandemia, sabe que o caos da pandemia que aconteceu no nosso país provocou 2 impactos que até hoje os secretários estaduais, secretários municipais, o governo federal enfrentam o represamento desse impacto. Primeiro, uma desorganização completa dos fluxos de saúde, desde a atenção primária, a média complexidade, a atenção especializada, onde nós estamos trabalhando muito para reorganizar esses fluxos. E segundo, o fato da liderança, da condução desastrosa, e sem dúvida alguma criminosa da pandemia, fez com que ela se expandisse por mais tempo, se estendesse por mais tempo no nosso país, os hospitais ficassem lotados por mais tempo de pessoas infectadas e por conta disso foram suspensas as cirurgias, os exames diagnósticos, atendimentos de média complexidade, o trabalho nos hospitais, agravando ainda mais a situação de pessoas que precisavam desde aquela época, ou agravou a situação de saúde delas, provocando ainda mais um agravamento do seu caso, piorando toda a situação. Então hoje, nesses últimos 2 anos, presidente, o senhor, os secretários estaduais de saúde que estão aqui, os secretários municipais de saúde que estão aqui, o seu ministério, pela liderança da ministra Anísia, vem buscando enfrentar esse problema. O governo federal, os estados e municípios não ficaram parados nesses 2 anos no enfrentamento desse problema. Não à toa, graças ao esforço dos estados, dos municípios, do Ministério da Saúde e do governo federal, nós atingimos em 2024 o recorde histórico de cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Foram mais de 14 milhões de cirurgias, crescendo 36% em relação ao que acontecia. E no ano passado, em abril, foi lançado, né, algo estruturante, muito importante, que é a ideia do governo federal financiar para os estados e municípios a ideia da oferta de cuidados integrados, que é unificar exames, consultas, num pacote único, com tempo adequado para ser realizado, sendo remunerado por isso, ajudando a iniciar a enfrentar esse problema. Mas isso não tem sido suficiente. A situação ainda continua crítica e o senhor nos encomendou tratar desse tema com prioridade absoluta e com a urgência necessária. E é por isso que o senhor hoje assina uma medida provisória. A partir dessa medida provisória, vários atos do Ministério da Saúde, de parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Fazenda. Quero agradecer muito ao ministro Fernando Haddad por toda a construção que nós estamos construindo aqui, pactuados com os estados e municípios na comissão tripartite, passam a ter medidas e ações com a urgência necessária que esse tema está para todos nós. É um conjunto de iniciativas que procura, sobretudo, gerar no nosso país uma mobilização máxima de toda a estrutura de saúde que o nosso país tem, seja pública, seja privada, para ter um grande objetivo único: reduzir o tempo de espera para atendimento especializado no nosso país. O que nos movimenta é não continuar esperando uma senhora que muitas vezes fica 6 meses, 1 ano, por conta de uma cirurgia de catarata e não consegue mais enxergar seu neto, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue ter mais a sua autonomia para o dia a dia. O que nos alimenta é trabalhar fortemente em parceria com os estados e municípios para cumprirmos aquilo que é lei, que em 30 dias a pessoa tem que ter seu diagnóstico do câncer e 60 dias tem que ter o seu tratamento. Não é algo simples. Mas juntos, governo federal, estados e municípios já deram conta de construir coisas que as pessoas diziam que não seria simples. Eu imagino quando se construiu o SUS, quando alguém disse, pensou e o Congresso Nacional construiu, o senhor era constituinte, Geraldo Alckmin era constituinte, ninguém imaginava que um país como o nosso ia construir o maior sistema nacional público universal do mundo, o único de um país com mais de 100 milhões de habitantes. Essa nossa história, Tânia, essa nossa história, Richan, essa nossa história, Fernanda Magano, os governadores, prefeitos que estão aqui, que me faz acreditar que é possível assumirmos esse desafio com a urgência necessária. E o senhor dá o caráter de urgência, presidente, quando assina essa medida provisória ao Congresso Nacional. São 10 grandes iniciativas. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas, por conta do tempo, mas quero tranquilizar os colegas da imprensa que estão aí no fundo. Depois de todo o evento, nós vamos ficar o tempo que for necessário junto com vocês para explicar cada uma delas. Ficamos aí nesses últimos 2 dias conversando com secretários estaduais e municipais de saúde, com o setor privado, com representantes do setor privado, Conselho Nacional de Saúde, detalhando e explicando cada uma delas. 10 grandes medidas, eu vou passar rapidamente por cada uma delas. A primeira delas, e é uma mudança fundamental nesse caráter de urgência, é através dessa medida provisória autorizar o governo federal a poder contratar atendimento, contratar e prestar atendimento de média e alta complexidade em apoio aos municípios, em apoio aos estados. O governo federal não vai construir o seu serviço próprio ou a sua fila própria ou a sua forma própria de acesso ao atendimento médico especializado, mas é colocar a força, a escala, o tamanho do governo federal para ajudar estados e municípios que muitas vezes sozinhos não conseguem fazer isso, ou quando fazem, acabam tendo um preço de contratação muito superior por conta da escala é baixa. Presidente, não vou falar quem foi aqui, mas um dia um governador me falou: Padilha, no meu estado eu tenho apenas 7 cirurgiões numa determinada especialidade, cirurgiões torácicos. Eu faço o que eu fizer, eu não consigo ampliar. E é por isso que o governo federal vai estar de mãos dadas com esses estados e com esses municípios para poder ampliar. A primeira medida, a partir da sua medida provisória, presidente, autoriza o Ministério da Saúde a abrir um credenciamento nacional para o setor privado, clínicas, hospitais, serviços privados, a partir de uma remuneração, que é a remuneração que a gente já vem praticando desde o mais especialista. Não vamos criar nada que misture o mercado, mas é uma remuneração, é uma tabela que supera, começa a enterrar de vez a famigerada tabela SUS, criando uma forma de remuneração, integrando os serviços, colocando um prazo em relação a isso. Qualquer clínica privada, qualquer hospital privado, qualquer ambulatório privado que quiser participar desse esforço vai poder participar desse credenciamento, que ele fica aberto, ele é contínuo, por regiões, por 6 grandes campos, são os principais que nós temos hoje dessa fila: oncologia, saúde da mulher, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia, e mais de 1.300 procedimentos cirúrgicos que estão hoje no Programa de Redução Nacional de Filas de Cirurgias. O setor privado se credencia, através da medida provisória do senhor presidente, ela autoriza também o gestor municipal e o gestor estadual a aderir a esse credenciamento nacional que nós vamos fazer. É como se adere a uma ata de registro de preços. Isso vai permitir que o gestor municipal e estadual possa contratar esses serviços, a clínica que está ali na sua cidade, o ambulatório, o hospital privado mais próximo onde as pessoas vivem ou trabalham, vai poder contratar de forma direta, aderindo a essa ata, agilizando esse processo de oferta aos pacientes, aos nossos usuários. E o governo federal vai entrar na contratação também para ajudar onde o município, o estado não consegue contratar, aquilo que a gente precisa às vezes juntar mais de um estado, juntar mais de um município através dos consórcios, e por isso a medida provisória autoriza também que o nosso grupo hospitalar Conceição, está aqui o diretor Barrichello, que é o Barrichello rápido, não aquele que atrasa, está aqui a nossa AGESUS, está aqui o André Longo, o pessoal do CONAS conhece muito bem, que já foi secretário estadual de saúde de Pernambuco, vão poder fazer essa contratação também e apoiar os estados. A AGESUS hoje só pode contratar dentro de saúde indígena, dentro do território indígena. E às vezes, presidente, chega um gestor municipal que está ali do lado, o prefeito do lado do território indígena, e fala: poxa, AGESUS, você não pode contratar aqui para mim também não, porque eu estou com dificuldade de conseguir a mesma situação, o preço. Graças à medida provisória do senhor, a AGESUS vai poder entrar em campo e fazer essa contratação também, apoiando estados, municípios e áreas que a gente não consegue fazer até hoje. Eu quero fazer um agradecimento também, presidente, nessa parceria com o SESI, está aqui o falso conselho do SESI, é algo inédito, nós vamos conseguir trocar informações do que o SESI atender, o Ministério da Saúde vai poder fazer, na capacidade ociosa que o SESI tem, de estruturas ociosas que tem, para a gente poder acelerar cada vez mais o acesso. A nossa meta aqui é trazer o que for possível trazer, capacidade ociosa, para o SUS, para garantir o atendimento da população no nosso Sistema Único de Saúde. O Barrichello, o passador aqui está igual o Barrichello corredor ali, travou ali. Foi? A segunda medida, presidente, é ampliar a capacidade da rede pública. Nós estamos identificando, diagnóstico feito, né, para ampliar a capacidade da rede pública, para que ela possa ampliar o seu atendimento de cirurgias eletivas e diagnósticos, que em geral não funcionam à noite, nem de sábado e domingo. Essa possibilidade vai permitir, por exemplo, que amanhã, está aqui o governador Jerônimo, que já está puxando essa fila, ministro Rui Costa, amanhã no sábado e no domingo as policlínicas na Bahia estejam funcionando para fazer atendimento de diagnóstico, média complexidade de sábado e domingo, coisa que às vezes só urgência e emergência funcionava. Outros serviços vão fazer isso em terceiro turno. O Grupo Hospitalar Conceição, presidente, passa agora a partir de junho a funcionar de segunda a segunda também para os procedimentos eletivos, né? Vai fazer cirurgia eletiva até 1 da manhã, vai fazer tratamento de câncer até 12h durante a semana. E o sábado deixa de ser feriado lá no Grupo Hospitalar Conceição, já atendi urgência, já tinha muita dedicação dos profissionais, agora também vai fazer cirurgias eletivas. Amanhã, presidente, eu vou estar aqui no HUB da UNB, está aqui a nossa diretora, superintendente Fátima Souza, acompanhando o esforço que está sendo feito no sábado, não só para atender urgência, do mutirão de cirurgias eletivas, de atendimentos, vai garantir a redução do tempo de espera de pessoas que estavam esperando há muito tempo na fila. Agora foi, agora eu descobri aqui. Tinha que usar o braço esquerdo aqui, presidente. Terceira medida que a medida provisória autoriza o governo federal a fazer é atrair ainda mais oferta, tratamento, exames diagnósticos e cirurgias de hospitais privados e de planos de saúde. A medida provisória nos autoriza a fazer duas ações, presidente. Primeiro, é fazer com que os planos de saúde, não sei se todo mundo sabe, um plano de saúde, quando um usuário dele acaba utilizando o SUS por algum motivo, ele tem que fazer esse ressarcimento ao Ministério da Saúde. Por vários motivos, esse ressarcimento nunca chega de volta. Ou quando chega, não significa mais atendimento à saúde. Com a medida provisória que o senhor está fazendo aqui, com a parceria que firmamos com a Fazenda e com a AGU, presidente, nós vamos fazer um programa onde esse ressarcimento pode ser trocado por mais cirurgia, mais exame diagnóstico, mais consulta especialista, o que vai fazer com que as pessoas possam ser atendidas num hospital credenciado para um plano de saúde, entrar lá, ser atendido, seu problema é resolvido sem pagar um real, graças ao Sistema Único de Saúde, graças à parceria que nós estamos fazendo com os planos de saúde. O segundo ponto dessa medida, presidente, desse eixo, é em relação à situação de vários hospitais privados e filantrópicos do nosso país que têm dívidas acumuladas. A maior parte delas não é responsabilidade das gestões atuais. São dívidas que se acumularam ao longo de anos, tributárias, previdenciárias, dívidas fiscais, graças à parceria com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, presidente. Nós vamos criar um programa que relembra aquilo que o Haddad criou na época do Ministério da Educação, que é o ProUni, que pegava a dívida e transformava em vaga de atendimento para quem não podia pagar. Agora essa dívida vai ser transformada em mais atendimento às pessoas. Ou seja, vamos criar esse programa. Esses hospitais privados e filantrópicos, aqueles que têm dívida, mas mesmo um hospital que não tem dívida, está tudo em dia, e não, mas pô, eu não posso participar, vai poder participar, presidente. Ele vai, se ele aumentar, se ele ofertar atendimento de cirurgia, exames, atendimento especializado para o Sistema Único de Saúde, para os complexos reguladores dos estados e municípios ali que estão esperando aquele atendimento, a gente vai dar um crédito para esses hospitais, como também aqueles que estão endividados, e esse crédito pode ser utilizado para abatimento de impostos ou de outros pagamentos que ele tem que fazer para frente. Ou seja, abriu a porta do hospital privado para o SUS, vai ter a mão amiga da União, do Ministério da Fazenda, para aliviar sua dívida, seus tributos e pagamentos para frente, garantindo mais uma oferta para o sistema de saúde. Imagina, né, as pessoas poderem entrar lá num hospital privado, ser atendido por lá, pelo Sistema Único de Saúde, sem precisar pagar nenhum valor adicional. Nós vamos ampliar o Telesaúde, vamos lançar aqui 2 editais, presidente. Um para as nossas instituições de ensino, universidade, que já colaboram fortemente com o Telesaúde, e outro, presidente, para instituições públicas e privadas que fazem Telesaúde hoje, que os estados e municípios participam. Está nos acompanhando à distância o governador Rafael Fonteles, que vai fazer um grande programa de telesaúde no estado do Piauí, vai poder participar, ofertar isso para outras regiões, como outras iniciativas, com a grande expectativa, presidente, da gente com telesaúde. Vários estudos apontam, telesaúde funcionando reduz até 30% a necessidade de uma consulta presencial ou mesmo de exame. O próprio telesaúde vai lá e resolve o problema, muitas vezes o encaminhamento não foi feito da forma adequada. O telesaúde, cada vez mais, o senhor vai ver, nos ajuda também em diagnóstico, transmissão de lâmina, vários exames, equipamentos, eu vou mostrar aqui, aproximando cada vez mais, né, os grandes centros especializados a cada canto do nosso país. Nós, eu não tenho dúvida nenhuma, presidente, com a decisão do senhor, com essa iniciativa, que de um lado dá mais agilidade, né, à entrega de 121 novos aceleradores para o tratamento de radioterapia para o Sistema Único de Saúde, mas também outras iniciativas relacionadas a isso, que a sua medida provisória nos permite hoje, nós vamos consolidar o Brasil e o SUS como a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do mundo. Além de permitir que a gente possa agilizar essa entrega dos equipamentos, hoje nós estamos fazendo entrega de 6 desses equipamentos. Cada mês vai ter entregas desses equipamentos, onde as casas-mães vão ficando prontas, os bunkers vão ficando prontos. Nós vamos ter uma iniciativa nova, presidente, que nós vamos assinar aqui. A medida provisória nos ajuda a fazer isso com o Hospital AC Camargo. Quem é da saúde sabe, o AC Camargo é o maior hospital exclusivo para o câncer no Brasil e o primeiro a adquirir o certificado de Centro Internacional de Câncer no nosso país. O AC Camargo entra definitivamente a partir de hoje naquele grupo de hospitais de excelência, de reconhecimento internacional no Brasil, que fazem parte de um programa de parceria com o Ministério da Saúde, onde eles colocam recurso para o Ministério da Saúde, estados e municípios, para o tratamento, para a gestão, para a qualificação do atendimento. A sigla desse programa se chama PROAD, porque é assim que está na lei. Com a entrada do AC Camargo, presidente, nós vamos criar, a partir de hoje, o Super Centro Brasil de Diagnóstico para o Câncer. O que que significa isso, presidente? Um dos entraves para o atendimento especializado do câncer é o problema da biópsia. Já é difícil fazer a biópsia, a pessoa comemora que fez a biópsia, aí tem a análise da biópsia, que quem faz é uma especialidade chamada patologista clínico. E esse é o grande entrave, gestores municipais, estaduais, todo mundo aqui sabe, setor privado também. Só para o senhor ter ideia, presidente, estudo feito pelo Ministério da Saúde, divulgado há 2 semanas. Lá em 2013, tinham cerca de 2 mil patologistas clínicos no país, o que já era muito pouco. Dado novo, divulgado há 2 semanas por nós, hoje nós temos menos de 500 patologistas clínicos no nosso país. E está ali o Roberto Gil do INCA, boa parte desses 500, quando chega uma lâmina sobre câncer, ele fala, não, isso aqui eu não consigo, não tenho especialidade para isso, tem que procurar um especializado em câncer. Com essa ação, com esse Super Centro Brasil, nós vamos montar na parceria AC Camargo e o nosso Instituto Nacional do Câncer, um centro que vai fazer esse diagnóstico à distância para todo o Brasil, começando já no mês de junho com pelo menos 1.000 laudos por dia, e o pessoal da AC Camargo está dizendo que vai chegar a 3.000 laudos por dia, para que a gente possa reduzir o tempo de espera para o atendimento, graças ao Agora Tem Especialistas, presidente. Um outro eixo fundamental é o provimento e formação de profissionais. Eu mostrei na primeira lâmina. Um dos problemas graves no Brasil é que também a gente tem poucos especialistas. E não é fácil formar especialista, porque tem que formar especialistas com qualidade. Quero agradecer muito a parceria com a Associação Médica Brasileira, AMB, com as instituições de formação, que estão junto conosco nessa ação de fazer uma expansão da formação desses especialistas no nosso país. O nosso estudo de demografia médica mostra, inclusive, no Brasil hoje, apenas 10% dos especialistas trabalham exclusivamente para o SUS. 90% ou estão só na iniciativa privada, cerca de 20%, ou têm um vínculo com o SUS e um vínculo com o setor privado. Então, formar mais especialistas, distribuir... O senhor tem ideia, presidente? A diferença entre o estado que tem mais especialistas por população e o estado que tem menos especialistas por população é 6 vezes. O estado que tem mais tem 6 vezes mais especialistas do que o estado que tem menos especialistas no nosso país. Então, é um grande esforço de ampliar essa formação, voltando a ampliar e investir na residência, que é o padrão ouro da formação, mas buscando também outros mecanismos junto com a MB, de valorizar, inclusive, alguns processos de especialização que são feitos. Naquilo que forem áreas prioritárias, o Ministério da Saúde vai entrar junto para que a gente possa ampliar a formação de especialistas. Nós vamos criar, pelo governo federal, contratação direta do governo federal, mais uma ação para ajudar estados e municípios no seu esforço. Vários estados e municípios já estão fazendo isso. O governo federal, ao entrar, cria condições de escala que pode reforçar esse atendimento. Nós vamos botar, já esse ano, presidente, 150 carretas por todo o Brasil, com a expectativa de realizar 720 mil cirurgias por ano, mais de 4 milhões de consultas especializadas, quase 10 milhões de exames por ano, em especialidades que são um grande problema para todos nós, exames diagnósticos como colonoscopia, endoscopia, que são filas enormes, dificuldades que os estados e municípios têm, vai poder fazer pequenas cirurgias e biópsias em parceria com os estados e municípios. E vamos ter uma ação específica para o caminhoneiro, junto com aquele trabalho que está sendo feito pelo ministro Renan Filho dos Transportes, de ter áreas, né, de descanso, de apoio aos caminhoneiros nas nossas estradas federais. A saúde vai entrar, colocando também estrutura para diagnóstico, acompanhamento. E uma coisa importante, presidente, hoje mais de 80% das equipes de saúde da família já usam o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Isso vai permitir que esse caminhoneiro, aonde ele esteja, possa ser acessado a informação do prontuário eletrônico dele, acrescentar essa informação e quando ele chegar na casa dele, talvez ele já tenha o resultado do exame, já tenha um acompanhamento para a sua equipe poder acompanhar cada vez mais, levando a saúde para as estradas, sobretudo mais próximos dos caminhoneiros. Vamos também, presidente, iniciar algo que o Ministério da Saúde nunca fez. O senhor e o ministro Humberto Costa inovaram no Sistema Único de Saúde ao criar o SAMU, que é um serviço de apoio à urgência que padronizou a urgência no nosso país. Hoje, o transporte de uma pessoa sair da sua cidade para um atendimento médico especializado, para fazer uma hemodiálise, para ir para a quimioterapia, para ir para a cirurgia, é feito com muito esforço pelos municípios, pelos estados, nem sempre com a condição adequada desse transporte. O Ministério da Saúde vai fazer uma compra centralizada de estrutura, ambulância para quem for ambulância, vans para quem for deslocar de vans, micro-ônibus para quem for deslocar de micro-ônibus. Esses são recursos remanejados dentro do PAC por autorização do ministro Rui Costa. Ele, inclusive, ficou animado, viu, Jerônimo, quando viu. Ele falou, ó, tem que fazer a contratação ainda num volume maior, porque sabe que tem muito estado e município que vai querer aderir a essa ata, porque não vai pagar IPI, então vai ser mais barato entrar aqui, além da escala. A nossa perspectiva do Ministério da Saúde é colocar 860 milhões já esse ano para a gente contratar uma parte disso. E a ata vai ficar disponível para até 6.300 desses equipamentos, para que os estados possam fazer adesão. Os parlamentares estão aqui, Humberto Costa, Jonas Donizete, Pedro Bandeira, Dorinaldo Malafaia, que eu estou vendo ali. Vai ter um fluvial, viu, Malafaia, para Amapá, Jorge Sola, Rubens, o Duarte Júnior está ali, vão poder aderir. Colocar suas emendas aqui também é uma das questões que mais eu ouço de parlamentares, presidente. É só a ambulância do SAMU, não pode ter uma estrutura para levar o pessoal precisa. Agora tem isso também, tá certo? A ata está sendo feita em outubro, está liberada a contratação, então vocês vão poder também aderir com as suas emendas parlamentares. O outro eixo fundamental, presidente, é o contato com o cidadão, é o contato com o usuário. Primeiro, o usuário ter um número aonde ele possa nos procurar o Ministério, tiver qualquer dúvida, como é que está a sua participação, como é que está a situação da regulação, como que é o programa. Então, é o 136 da nossa ouvidoria, está sendo reforçado exatamente para isso. E o 136 não vai ficar só esperando as pessoas ligarem também, não. Depois que a pessoa fez o procedimento, fez a cirurgia, vai ter busca ativa, ligação ativa também, para checar como é que foi, se tem algum tipo de avaliação, se tem alguma crítica, para a gente ter esse contato permanente com o cidadão. Além disso, a partir de hoje, 90 mil pessoas que já entraram pela regulação, que já estão ali pelo antigo PMAE, pelas OCIs, já está sendo feito o agendamento, começam a receber a partir de hoje, pelo Ministério da Saúde, na parceria com a SECOM, está ali o Sidônio, mensagens diretas sobre o programa, o atendimento, esclarecimento sobre o local, se já fez o procedimento, qual que é a avaliação que tem em relação a isso. E a partir de agosto nós vamos ter essa mesma ação para aqueles que fizerem cirurgias. A gente vai fazer essa avaliação em junho e julho, desse contato direto com quem vai fazer o exame diagnóstico, quem entrou no agendamento, e a partir de agosto vamos entrar com a mesma ação para quem fez as cirurgias. Tanto pelo Meu SUS Digital, que é o nosso aplicativo do Ministério da Saúde, que todo mundo pode ir lá ver sua situação da vacinação. A Paula, que é do DataSUS, ela é toda emocionada com ele, por isso até puxou o celular que eu estou vendo ali para mostrar. As pessoas... No Meu SUS Digital hoje já tem a caderneta digital de saúde da criança. A minha filha está aqui, a Melissa, eu tenho a caderneta dela na mão. A minha companheira Tássia também tem no celular. Não tem mais desculpa de chegar lá na unidade de saúde e falar: ih, esqueci a caderneta, não está aqui. É no Meu SUS Digital agora. E no Meu SUS Digital as pessoas vão poder acompanhar essa situação do seu agendamento. O profissional, vai ter a aba do profissional, do médico, do doutor lá que fez o procedimento, ele vai poder acompanhar que procedimento está registrado o nome dele, e os gestores também poderem acompanhar a ação e o desenvolvimento desse atendimento. Uma oitava iniciativa, e para isso a medida provisória é fundamental, presidente, porque a medida provisória tem um dos seus artigos que passa a tornar obrigatório que todos, absolutamente todos, que prestem um serviço com os recursos do SUS, com recursos desse programa, tenham que subir esse dado da informação à nossa rede nacional de dados de saúde, para a gente, de fato, ter um grande painel nacional de monitoramento do que está acontecendo nas cirurgias, nas filas, nos complexos, no complexo relatório, nos atendimentos em cada uma dessas situações. E para isso, inclusive, vai ter um decreto do senhor, né, junto na parceria com o Ministério da Gestão e Informação, que vai, inclusive, detalhar e regulamentar como esses dados, para que a gente passe a ter, de fato. Se alguém perguntar hoje qual que é a média de espera de uma cirurgia oftalmológica no Brasil, ninguém pode dizer hoje qual que é esse dado. Porque às vezes está ali o Eumano do Ceará, nosso governador, às vezes nem ele sabia qual que era a fila de Fortaleza na capital. Agora que o Evandro e o Eumano estão integrando as informações, cada um vai poder acompanhar. Está ali o João Campos em Recife, nem ele sabe o que acontece em Jaboatão. Agora vai poder todo mundo acompanhar esse dado, a gente tem um dado nacional, inclusive para distribuir de forma mais adequada a oferta das ações pelos estados e municípios. Está terminando aqui. A gente não resolve o problema do tempo de espera para atendimento especializado sem fortalecer e qualificar cada vez mais a atenção primária. Uma atenção primária forte, capacidade de resolver e encaminhar de forma adequada quando precisa de especialista é a chave fundamental para resolver esse problema, senão a gente vai só enxugar gelo. Tem medidas que partem a partir desse programa, presidente, que reforçam esse programa, que vão ajudar a atenção primária a interagir, se integrar, poder encaminhar melhor quando precisar de um médico especialista. Primeiro, os próprios investimentos do PAC da Saúde, 1,5 bilhões de reais, vai ser distribuído esse ano, que dá para a unidade básica de saúde equipamentos, como o senhor viu na China lá, um ultrassom portátil que carrega numa maleta para você fazer alguns procedimentos já lá na atenção primária em saúde. Se puder fazer o diagnóstico, o laudo faz lá, se não encaminha isso para ser feito num centro mais especializado. O prontuário eletrônico hoje, que 85% das equipes de saúde da família já usa o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde, vai permitir agora um acesso direto para a marcação dos procedimentos especializados no Agora Tem Especialista, permitindo que o médico possa encaminhar direto a isso, não precisa ir para a tal da sala da regulação. Tem uma história, quem frequenta a unidade de base de saúde, o médico fala assim: agora você tem que ir lá para a sala da regulação, o paciente já sai com um cara chateado, fala: ih, vou ter que achar a sala. Então, o encaminhamento vai ser direto pelo médico, ali através do prontuário eletrônico. Nós vamos constituir uma rede junto com a atenção primária, com pessoas como a dona Beth aqui, que é voluntária do AC Camargo, que tem papel muito importante não só dentro do hospital, mas que acompanha uma pessoa que está esperando o tratamento do câncer, já saiu do tratamento do câncer, lá na cidade, junto com a unidade de base de saúde, então integrar essa rede com a unidade de base de saúde e os médicos do Mais Médicos, que hoje serão 28 mil médicos do Mais Médicos, também vão ter um papel fundamental em encaminhar de forma adequada esses pacientes, com isso a gente poder dar mais agilidade para o tipo de tratamento, o diagnóstico que for necessário especializado. E por fim, presidente, ter uma governança, uma gestão dessa ação que seja fundamental. Em primeiro lugar, a participação ativa, pactuada do governo federal, estado e município, sem a qual a gente não consegue fazer nada. Então nós vamos ampliar o papel do grupo condutor nacional que existe hoje para o Mais Especialistas, vai passar a acompanhar todas as ações das iniciativas do Agora Tem Especialistas, acompanhando, pactuando, instalando definitivamente em cada estado e depois em cada região de saúde do estado um grupo condutor para fazer essa ação União, estados e municípios, sem a qual as coisas não andam de forma adequada. Segundo, nós vamos constituir aqui um comitê técnico com os especialistas. Nós vamos juntar aqui os diretores médicos dos 6 maiores hospitais de excelência que reconhecidos internacionalmente no nosso país, que participam do programa do PROAD, participar desse comitê. A Associação Médica Brasileira vai participar desse comitê. As associações nacionais de hospitais privados, filantrópicos, os hospitais de excelência vão participar desse comitê acompanhar, o CONAS, o CONASEMS, o Conselho Nacional de Saúde, para que esse comitê faça avaliação permanente das ações que estão acontecendo, interaja conosco, faça sugestões, faça os balanços, porque a gente sabe, né? Eu aprendi uma vez, mano, com a líder popular do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste de São Paulo, que ela falava: Padilha, política pública é igual feijão, só cozinha na pressão, tá certo? A gente sabe a importância desse comitê de acompanhar as ações para que a gente possa dar conta desse desafio. E um terceiro mecanismo, que é uma rede nacional de apoiadores, coordenado pelo Ministério da Saúde. Um dos decretos que o senhor assina hoje cria dentro do Ministério da Saúde, primeiro, um departamento exclusivo para acompanhar essa ação, esse programa, dada a prioridade que nós temos em relação a isso, presidente. E segundo, presidente, o senhor vai fazer história. Cria também um departamento exclusivo para a política nacional de câncer no nosso país, que historicamente era através de nível de coordenação, passa a ter uma estrutura. Está fazendo tudo isso, presidente, graças à nossa parceria com a ministra Esther, sem aumento de custo nenhum. Foi remanejamento de cargos no Ministério. Tem uma outra coisa que é muito importante que está na MP. Nós extinguimos cargos que estavam ociosos no Ministério da Saúde. Estamos transformando esses cargos, presidente, no maior aumento. O maior concurso que a Anvisa já teve foi quando eu fui ministro da outra vez. E quando eu tomei posse, me deram o desafio que a gente tinha que superar a meta. Estava eu, a ministra Esther e o vice-presidente Alckmin, falando: vamos superar a meta. Com desmonte de cargos ociosos que estavam no Ministério da Saúde. Na medida provisória já está fazendo isso. E o PL também está sendo encaminhado. Nós vamos fazer a abertura de 385 novas vagas para a Anvisa, Romilson. Porque para trazer máquina, para produzir máquina, para aprovar medicamento, para aprovar, vistoriar a fábrica, para vistoriar o hospital que vai ser aberto, a gente precisa de uma Anvisa cada vez mais ágil, reduzir o tempo de espera na Anvisa, e essa é uma das ações fundamentais para que a gente possa crescer e dar mais agilidade. A medida provisória permite isso. Muito obrigado a todas e todas.
Terá início agora transmissão ao vivo de 5 cidades brasileiras. Agora, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falará ao vivo da inauguração do acelerador linear no Hospital Federal do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro.
Aniele, Tá ali, presidente, a Aniele, a Fernanda do Ministério.
Pois aí, que nos acompanham, as pessoas que estão aqui presentes também. Quero iniciar saudando o maior, melhor, mais humanizado presidente da República que esse país já teve, o presidente Lula. Saudar o ministro Padilha, o ministro Rui Costa e todos os colegas também de trabalho que estão aqui presentes. Olha, presidente, quero dizer que eu estou aqui com uma lista de pessoas ao meu lado, de pessoas muito importantes também, de profissionais da saúde, que têm cuidado com muito carinho de tudo que precisa chegar àqueles que mais precisam. Então eu estou aqui com a Fernanda, que é secretária de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Estou também com a Cláudia Mello, secretária do Estado da Saúde do Rio de Janeiro. Estou aqui também com o Rodrigo Oliveira, que é diretor do Departamento de Estratégias. Estou aqui também com Tereza Navarro, diretora do Departamento. Estou com o Iveson Fernandes, estou com Cida e também estou com o Daniel Sorães, aqui secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E também não posso deixar de saudar a Kátia, também aqui nesse lugar muito importante, e o doutor Geraldo, que vão estar aqui à frente. Quero dizer para o senhor que a gente já inaugurou, quero parabenizar, mas a gente já fez essa parte aqui, aguardando o evento iniciar. E também dizer para o senhor que essa região aqui, onde esse hospital se encontra, é uma região que atende muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, né? É importante lembrar que o Andaraí também, o Hospital Andaraí, ele é cercado de favelas e periferias. Ah, esqueci de dizer que o Zé Gotinha também está aqui conosco, não podia faltar. E dizer, presidente, que o senhor sabe da nossa história de vida, e a minha mãe há pouco tempo passou por isso. Minha mãe, ela não só foi diagnosticada, mas ela foi tratada e curada no SUS. Então, eu me emocionei com a história que nós acabamos de ouvir, mas eu também me emociono por fazer parte desse governo, de estar aqui representando o senhor nessa missão, mas também estar representando o ministro Padilha, de um trabalho sério também que começou ainda lá atrás com a ministra Anísia, e dizer da importância de termos cada vez mais um governo humanizado que cuida daqueles que mais precisam. Então, meus parabéns a todos os profissionais de saúde que estão aqui conosco. Muito obrigada pela missão dada. Daqui a pouco já estou de volta a Brasília. Mas é uma honra participar de um momento como esse, que concretiza de fato o cuidado que o senhor sempre fala e tem falado desde a sua campanha, que chegaria àquelas famílias e àquelas pessoas que mais precisam. Volto aí para Brasília diretamente com vocês.
Eu quero só convidar o Zé Gotinha, porque ele está aqui também. Vem para cá, aqui para o palco, aqui, Zé Gotinha. E chamar agora lá direto de Teresina o nosso querido ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, está junto ali com o ministro Marcelo Castro, junto com a senadora Jussara, junto com os parlamentares, presidente, com a palavra você aí, Wellington, e com o Zé Gotinha lá também, presidente, olha lá. Wellington.
Meu querido ministro Padilha, parabéns por tantas coisas boas acontecendo hoje. Saudando aqui o nosso presidente de tantas coisas para o Brasil, o presidente Lula, o presidente da saúde, o presidente que cuida de projetos prioritários para avançarmos na saúde. Agora há pouco, o presidente Lula, também o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está lá em São Paulo, juntamente com todo esse time aqui, nossos parlamentares, que é a nossa reitora Nadir, nosso querido doutor Felipe, que está aqui também pelo Ministério da Saúde, o André, nosso diretor do HU, nós inauguramos, presidente, no Hospital da Universidade, que o senhor inaugurou lá atrás, estava uma obra parada, veio aqui, deu prioridade e inauguramos, e agora inauguramos ali a unidade de quimioterapia, com o acelerador linear, a condição para Teresina, Piauí, Maranhão, todo o que a gente chama de meio norte do Brasil, agora com um hospital federal, um atendimento gratuito para essa meta de acelerar, de vencer filas e com mais especialistas. E é claro, como a gente viu, entre tantas medidas, aqui pode contar que o governador Rafael já manifestou assim, com o Saúde Digital, que é um modelo extraordinário aí para a gente avançar, tanto na área de consultas, de exames e comemoramos todos esses avanços. Eu quero daqui agradecer pelo povo, né, de Teresina e toda essa região, o povo do Piauí, o povo, né, do meio norte do Brasil, por todos esses avanços, além de tratamento, além de exames, além de consultas, também aqui vai ser uma base com a Universidade Federal para pesquisa, para ampliar ainda mais, como anunciou o ministro Padilha, as condições de avançarmos com profissionais ainda mais preparados. Então, aqui, agradecimento do povo do Piauí e região ao grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado.
Presidente, e a todos que estão nos acompanhando, só para vocês terem ideia, esse hospital sofreu a situação. Agora vamos procurar aqui, Piracicaba, o nosso querido ministro Márcio França, está junto ali na Santa Casa de Piracicaba, onde nós estamos inaugurando também mais um equipamento para radioterapia, presidente. Fala aí, Márcio.
Presidente Lula, bom dia ou boa tarde. Aqui o pessoal está esperando o senhor e, claro, todo mundo que está aí para agradecer a inauguração hoje desse acelerador linear, tanto o provedor da Santa Casa, que é uma Santa Casa de 170 anos aqui de Piracicaba, que faz um belíssimo trabalho, como também o diretor aqui desse centro especializado em tratamento do câncer. O senhor tem uma ideia, presidente, nós estamos aqui com os amigos, tanto que me acompanha aqui o Newton, que é do Ministério da Saúde, também o vice-prefeito, que é secretário de saúde daqui da cidade, o Alexandre, que é o provedor, e o Fernando Medina, que é o diretor do câncer, e o Sérgio, que é o vice-prefeito. E a professora Bebel, que o senhor conhece aí, que está aqui conosco também. Estava aqui o Bajas Negri, nosso ex-ministro da Saúde, mandou um abraço também para o Padilha, para dizer a expressão que eles usaram aqui, presidente, que na inauguração hoje, que esse aparelho está funcionando desde março, e que antigamente eles trabalhavam aqui com outro acelerador mais antigo e faziam como dava. E agora a expressão é essa, tinha um Fusquinha, chegou uma Ferrari, não é? E agora o senhor ainda liberou a possibilidade deles fazerem um upgrade no outro acelerador. Então, qual é a grande notícia aqui de Piracicaba? Que a região toda aqui não tem mais fila para fazer a radioterapia e que vai ser possível, portanto, suprir também outras regiões do estado de São Paulo com o acelerador que o senhor liberou. Agradecer muito a ideia dos especialistas, a gente acompanhou a luta do senhor, o tempo todo tocando nesse assunto da importância de que o tratamento possa ser feito de ponta a ponta e a rapidez do Padilha, que conseguiu ganhar todos os prêmios de rapidez aí pela rapidez de colocar o plano inteiro de pé, um plano muito grande e importante para o Brasil. Parabéns, um abraço aqui de Piracicaba, está um sol lindo, está um friozinho. O senhor está convidado a vir comer o pintado na brasa aqui na beira do rio, presidente. Um abraço.
Gleice.
Olá, Padilha. Bom dia. Bom dia, presidente Lula. Bom dia a todos que estão aí em Brasília. E a gente está com um time grande aqui da saúde do Paraná. Claro, o Adriano, que você já falou, que é o nosso secretário executivo do Ministério de Saúde, a Mariângela Simão, o Luiz Armando Hertal, nosso superintendente, a Eliana Emetério, que é a nossa conselheira, a Tatiane, que é a secretária municipal de saúde, o João Santana, presidente do Conselho Municipal, e o doutor Flávio, que é o presidente do Conselho de Administração da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, e todo o time aqui do Hospital Erasto Gettner, que é onde nós estamos. Quero também aqui saudar nosso ex-ministro Alceni Guerra, responsável pela implantação da Lei 8080, primeiro ministro aí sob a égide do SUS. Dizer, Padilha, que aqui a gente inaugurou mais um acelerador linear, presidente, um moderno acelerador linear do Hospital Erasto Gettner. Esse hospital tem 50 anos de serviços prestados à comunidade, fez só em 2024 87 mil atendimentos de radioterapia. Então, eu queria parabenizar o Hospital Erasto Gettner pelo trabalho que faz. São 5 aceleradores lineares que tem aqui. E parabenizar também, Padilha, pelo programa agora tem especialistas. Eu sei da obsessão do presidente Lula com esse programa, desde a campanha eleitoral, depois nesses 2 anos de mandato, e sei das dificuldades também enfrentadas pelo Estado que nós pegamos. E graças à determinação política do presidente Lula e à recomposição do nosso piso da saúde, que destina 15% da receita corrente líquida para o SUS, a gente tem conseguido implementar programas importantes na saúde. Agora, esse da especialidades. Mas vamos lembrar aqui que a gente trouxe de novo o Mais Médicos, o Farmácia Popular, a distribuição de ambulâncias, de SAMU. Então, queria cumprimentar muito vocês, cumprimentar o presidente Lula e todo o time da saúde que está aqui. Zé Gotinha está com a gente aqui também, mostrando que a gente retomou a política de saúde. Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras do SUS e viva o SUS, esse grande programa de saúde pública, o maior do mundo, que muito nos orgulha.
Grande vice-presidente, doutor Alckmin.
Presidente Lula, uma alegria, estamos aqui no Hospital São Paulo, da Unifesp, com a nossa reitora, a reitora Rayane Assunção, Ana Estela Haddad, da Secretaria Digital do Ministério da Saúde, os professores aqui, Ronaldo Laranjeira, professor Nassim Mansur, sempre ministro Arthur Chiorro, saudar o ministro Alexandre Padilha. Nós já inauguramos, presidente Lula, aqui o acelerador linear. Aqui foi adaptado o prédio, novos equipamentos e o novo acelerador. Isso vai mais do que dobrar o número de pacientes que poderão ser atendidos. E de maneira mais rápida e um aparelho com mais precisão, tratando câncer, atingindo as células oncológicas e preservando o tecido em torno. Queria destacar também o Hospital São Paulo, 1.400 vagas de residência, uma das maiores residências do país, e destacar, presidente Lula, o SUS, que nós participamos como constituintes. E hoje estamos dando mais um avanço para poder, com o Agora Tem Especialistas, nós podemos atender mais rápido e melhor a população. A valorização da ciência, estamos aqui na universidade, respeito e valorização à ciência, acabou o negacionismo, o que mudou o mundo foi água tratada, vacina, antibiótico, tratamento adequado. E cumprimentar o presidente Lula, porque governar é escolher. E o presidente Lula escolhe as pessoas, a saúde e a vida. Parabéns, bom trabalho.